Olá, Reginaldo. Olá, Thiago.
Olá, Brenda, Thiago, ouvintes.
Oi, Reginaldo, Brenda e ouvintes da CBN Maringá.
Vamos falar sobre definição de voto. Tem muita gente que está aí acompanhando na CBN, horário eleitoral, ouvindo as propostas, conhecendo um pouco mais sobre o plano de governo e, às vezes, achei meio parecido de dois candidatos. O que que pesa na hora dessa decisão? Quem começa, Reginaldo?
Brenda, a gente que acompanha por interesse cidadão ou, às vezes, até por compromisso profissional, a gente vai mapeando quais são os temas privilegiados pelos candidatos e realmente há coincidência, mas isso não é acidental, porque a cidade é a mesma para todo mundo. Os problemas são conhecidos, os candidatos eles têm instrumentos para medir o grau de prioridade de um tema ou de outro, são pesquisas de opinião, ou a mesmo o contato direto com o eleitor. E um outro instrumento é acompanhar a propaganda do adversário, né? Então, não é surpresa que eles abordem os mesmos temas e, às vezes, as propostas são muito parecidas. Mas o que que define o voto? Se o candidato não mostrar conhecimento da cidade, dos problemas, e não apresentar proposta, então ele está em desvantagem. Mas se ele apresenta e não se distingue dos adversários, como é que resolve? Existe algo imaterial numa campanha que algumas pessoas chamam de capital simbólico. Se a minha proposta é muito parecida com a do adversário, por que que o eleitor vai votar em mim e não nele, ou vice-versa, né? Então, o candidato tem que encontrar um diferencial para mostrar que ele é mais preparado para realizar aquele programa. Eventualmente, se o adversário tem experiência na máquina pública, ele vai perguntar por que que não fez quando esteve na máquina pública, se estiver, por que que não fez estando na máquina pública. E se o adversário nunca esteve, você vai poder dizer que você tem mais experiência do que ele para fazer, né? Então, é um jogo muito imaterial que ocorre nessas circunstâncias. Mas não ter programa de governo não resolve, né? E também não adianta fazer proposta mirabolante, aquelas que não geram confiança no eleitor. É o ver, o julgar e o agir. O ver é o diagnóstico da realidade. O julgar é a proposição. E o agir é convencer o eleitor de que você é mais capaz, mais preparado para resolver os problemas dele. Não é uma receita de sucesso. O que nós estamos fazendo aqui é mais ou menos uma sistematização daquilo que é absolutamente necessário fazer, mas não significa que fazendo você vai conquistar o voto.
E aí, Thiago, qual o seu parecer?
E além dessa parecer aqui, além desse monte de propostas parecidas, é porque os candidatos estão estudando a cidade e vendo as coisas acontecendo. Inclusive, mesmo o candidato que é apoiado pelo atual governo, ele vai ver os problemas, as dificuldades, ele não pode tapar o sol com a peneira, né? Achar que as coisas não vão acontecer, que a cidade não tem problemas, que está uma mil maravilhas, como tem uns problemas sim, né? Ele, claro, obviamente, ele vai defender mais a cidade do que os demais candidatos. Mas a gente sabe que a cidade tem os seus problemas, eles precisam ser superados. E é claro que todo mundo espera nessa reta final aquela bala de prata. Lembra que volta e meia nas campanhas mais antigas, aí alguém falava: ah, alguém vai soltar uma bala de prata para vencer as eleições? Existe uma mística em Maringá em relação ao passo do estudante, né, numa eleição de muito tempo atrás, mas hoje em dia mudou bastante a coisa, né? Eu vejo que a gente está com um estilo de eleição bastante diferente. O eleitor está mais acostumado com a democracia, ele consegue fiscalizar mais via redes sociais, ele consegue acompanhar as coisas acontecendo. Então, vai ser pouco provável que algum candidato que venha com uma super proposta nessa reta final que venha transformar, assim, mobilizar toda a cidade lá para que ele consiga trazer, por exemplo, 50% dos votos. Não vai, a tendência é muito pequena que isso aconteça, porque o eleitor maringaense também é muito crítico, né? Se a gente olhar a evolução do eleitorado de Maringá e o perfil do eleitor de Maringá, nós vemos que o eleitor maringaense, boa parte dele já tem ensino superior, né? Alguém que está preocupado de fato com a cidade e que faz a conta que um mais um são dois. Então é um pouco disso que o Reginaldo disse, né? Não temos uma receita de bolo, mas os candidatos também são responsáveis, né? Por enquanto, o debate eleitoral em Maringá tá bem interessante, está de bom nível.
É isso, esperamos que se mantenha, como diz o Thiago, dificilmente surgirá uma bala de prata, isso aí você desenterrou, hein, de outras eleições aí do passado, mas cabe ao eleitor agora analisar tudo isso mesmo, né? Reginaldo, algum complemento a essa ideia?
Só adiantarei aos ouvintes que na segunda-feira eu abordarei a campanha de 1996 no meu podcast, que foi a campanha do passe do estudante, mas eu adianto aqui que o passe do estudante não foi o diferencial. Ele foi um tema que agregou valor, mas o candidato não ganharia a eleição se não fizesse um outro conjunto de ações, né? Então é um pacote, é um combo, como se diz hoje. Ninguém ganha a eleição por um fato só e ninguém perde a eleição por um fato só. Tem que jogar bem os 90 minutos, né? Manter o ritmo, porque se descuidar, o que a gente constata é que os candidatos se prepararam bem, Breno, para essa eleição. Todos conhecem bem a cidade, estão discutindo os problemas, mostram conhecimento, preparação. Então, pelo menos isso, né? O eleitor tem um leque de candidatos consistentes para escolher um deles para ser o prefeito de Maringá nos próximos 4 anos.
É isso, se tem que jogar bem os 90 minutos, a gente está no meio da partida, só tem muito jogo pela frente. Obrigada, Reginaldo, Thiago, para você também. Bom fim de semana para vocês dois.
Bom fim de semana para todos nós.
Valeu, Brenda, valeu, Reginaldo, e não foi coincidência, não. Já sabia que o Reginaldo ia falar disso na segunda-feira. Valeu!
O Thiago tá com um pouco de dor de cabeça hoje por causa do São Paulo, não liga não.
Tudo certo.
Até segunda, Thiago. Até mais, Reginaldo.
Tchau, tchau.